aí, beleza? Quem fala que é o Renan e você está no Megascópio. E agora vamos aqui com a análise do 8º e último episódio de Fallout da 2ª temporada. Já adiantando que eu gostei bastante da temporada, eu achei que foi interessante a forma com que ele abordou a história. E a gente pode falar que ela foi menos dinâmica do que a primeira. Mas eu quero entrar nessa discussão um pouco mais pro final. Porque aqui no começo eu vou abordar de forma um pouco mais direta a história, para dar tempo da gente trazer uma análise e conversar de forma realmente um pouco mais geral sobre a produção, sobre a distribuição dela, que foi um aspecto que acabou se diferenciando de outras produções da Prime Video, né? E pra gente começar aqui a história, também já queria adiantar que eu não vou conseguir abordar tudo da mesma forma, fechadinha em núcleos que nem eu estava fazendo nos episódios anteriores, nos vídeos anteriores. E só lembrando vocês, que caso vocês queiram, o áudio do vídeo também está disponível no Spotify, no formato de podcast. Então vocês também têm essa opção de ouvirem por lá. Beleza. Começando aqui por dois personagens que foram abordados de forma mais rápida para trazer uma conclusão e um andamento para a história, nós tivemos a Steph e o Norm. A Steph, ela estava encurralada ali no Refúgio 32, com os habitantes praticamente não, né, literalmente pedindo a morte dela por ela ter ocultado informação deles, e ela consegue abrir a caixa do Hank, que era aquela caixa de lembranças, né? Só que ali no caso, não era uma caixa de lembranças qualquer, era uma caixa que comunicava com uma base para iniciar a fase 2 do experimento. Eu acredito muito que seja o vírus de evolução forçada, porque a gente viu o Norm e o cara lá que era o amigo do Buddy cortando o fio do computador para ele não pegar mais informações e tal. Então, acho que agora que a gente vai ver, não sei se necessariamente o final dos vaults ali, pelo menos do 32, do 33, mas eu acho que a gente vai ter uma evolução na história ali bem interessante, que pode ficar bem macabra. Ainda no sentido de vault ou pessoas que habitavam vaults, nós temos o Norm, que ele iria ser morto, só que aí acontece todo aquele rebuliço no corredor do elevador. O sucessor do Bud empurra a menina, que bate no botão e acaba liberando aquelas baratas sanguessugas gigantes. E o que a gente vê é um massacre. Basicamente, todo mundo que acordou do Vault 31 foi morto pelas baratas. E é o que tudo indica, a Lucy, não é Lucy o nome da personagem, esqueci agora. A menina que ajuda, a moça que ajuda o Norm, que era uma funcionária nova, tal, que tem um pouco mais de empatia, não deu para ela se tornar um monstro que eram os outros, ela acaba sobrevivendo de alguma forma e o Norm resgata ela. Então, eu fico um pouco em dúvida se as histórias do Vault 33, do Norm e da moça ainda vão se cruzar, porque muito provavelmente o Norm vai tentar pegar ela e levá-la para o Vault de novo para tentar ajudá-la de alguma forma ou explorar as Wastelands. Mas pelo rumo que a história mostra, eu acho que o Norm vai ter algo a ver com os Vaults, né, no 32 e no 33. Então, muito provavelmente, ele vai tentar ir pro Vault. A história na terceira temporada, quando a gente fala desses personagens, vai se desenvolver nesse sentido. Quando a gente fala do Cooper Howard aqui, a gente vai ter ele conversando com o Robert House e ele vai falar, ok, então me leva pra minha família. E ele consegue achar a família dele embaixo daquele bunker secreto que o pai da Lucy tava, né? Que o Hank tava. No processo, ele ajuda a Lucy, segura essa informação que eu vou retornar nela depois. E ele depois chega ali na câmara de criogênio que tava a esposa e a filha. Só que quando ele abre, ele não consegue encontrá-las, porque é o que tudo indica. Ela não morreu. Eu acredito muito que ela já saiu de lá antes, até mesmo talvez antes do Hank chegar. Então ele encontra um cartão falando do Colorado, falando essa foi sua melhor ideia, tal, tal, tal. Então isso já dá uma pista pra ele, falando, olha, vá para o Colorado. E é isso que ele entende, e é o final do personagem, né, do Gunn nessa segunda temporada, que fica feliz pela descoberta que sua amada e sua filha estão vivas, porém em outro local. Então agora ele fala que não é só esperança, ele tem provas daquilo. Então ele vai atrás de concretizar, e essa vai ser a atuada do personagem, pelo menos pro começo da segunda temporada. O que eu acho bastante interessante, porque em um momento nesse episódio, a gente vê que existe um local que controla todas as comunicações, ou que está recebendo todas as comunicações, que é o mesmo local que a Steph manda o processo para iniciar a fase 2 dos testes do Vault. Então, nesse local, muito provavelmente, é onde vai se desenvolver. Eu não sei bem que organização é ali, se ali é realmente o enclave, né? Porque a gente teve o Cooper Howard entregando a fusão a frio para o presidente dos Estados Unidos da época. E o Robert House, naquela versão software na pulseira, ele fala, você ajudou isso, tal, 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 e meio não jogando a culpa, mas falando, você ajudou eles a se desenvolverem também. Porque por mais que outras organizações também sejam cruéis, o enclave não é tão bonzinho assim, né? Porque ele acaba... O enclave, ele se mostra talvez algo não tão bonzinho assim, porque pode ter um envolvimento político muito grande ali. Então, é uma organização que eu tô curioso para conhecer mais, e me deu a sensação que muito provavelmente, e quase certeza, é a mesma que aquele cientista fugiu com a fusão a frio no começo da primeira temporada. Então, que a gente já começa a ver os vínculos e mais explicações. Em relação a essa construção, a essa outra organização, a gente ainda não teve mais desdobramentos na série, mas ela pode ser sim bastante importante. Mas ela não vai ser o foco de forma geral, né? Porque quando a gente fala da Lucy e do Hank, eu vou acabar colocando o Maximus no rolê. O que acontece é que a Lucy descobre os planos e no final do sétimo episódio ela encontrou aquela cabeça que servia como um computador central. E ali a cabeça estava pedindo me mata e ela realiza, né? Ela naquela ânsia dela acaba eliminando a cabeça e parando o funcionamento dos servidores. O pai dela quer colocar nela a miniaturização, cacete, do humano autônomo. E nesse processo ele chama um capanga, a Lucy tenta resistir, não consegue, só que aí a gente volta, pega a informação que eu falei do Gu, traz pra cá. O Gu mata o capanga, dá um tiro na perna do Hank e entrega um revólver pra Lucy. E ali ela fala, vai, você sabe o que você tem que fazer, que é basicamente matar o Hank. Só que ela não tem essa coragem, ela acaba colocando a parte do autônomo nele. Então ele acaba sendo infectado pela sua própria criação, digamos assim. E ele mesmo ativa, depois de confessar que na superfície já tem mais gente com esse chip, ele já tá testando isso há um certo tempo. Então, talvez pode trazer desdobramentos interessantes dessa informação. Não sei bem se foi o final do Hank, mas eu achei se for um final, é um final legal. Ok, para mim interessante. É basicamente ele sofrendo aquilo mesmo que ele criou. Talvez fosse mais satisfatório a Lucy ou o Gull ter dado fim nele por tudo que ele fez, por ter destruído o Shadelands, etc. Talvez sim, mas, né, é isso aí. É o que a gente teve. Eu gosto da atuação do ator que fez o Hank. Eu acho que ele passa uma dubiedade muito grande. Até mesmo quando ele vai colocar o chip na Lucy, ele se mostra ainda paterno, mas bastante cruel. E a Lucy ali, ela se mostra mudada mesmo. Moldada não pela criação dela, mas também pela criação somada ao que ela viveu na Wastelands. Então aqui eu acho que a gente fecha um arco da Lucy em que ela conseguiu evoluir bem. A gente vai pro Maximus, que lutou contra os Deathclaws e não ia ganhar. Ele tava apanhando. Só que aí ele tava com a armadura da NCR, né? Da República, da Nova República da Califórnia lá. E possivelmente eu acho que isso ativou alguma coisa, chamou outra parte do exército. E o exército da Nova República, que devia estar confinado em algum canto, talvez bloqueados pelos próprios Deathclaws em algum momento ali, que viu que não estava precisando atuar de forma tão ativa, acabou ajudando ele. E aquela senhora que estava no acampamento, ela se mostrou que é tipo a líder deles ali, e realmente ela falou, não, a gente vai tomar conta daqui, vai de boa. E eu gostei desse desfecho aqui para New Vegas, ou para essa região que foi mostrada, né, que representa New Vegas. Ela conversa bem com o jogo e traz o papel da NCR para a série bastante importante, ainda mais porque o Maximus nesse processo encontra a Lucy, e depois que a Lucy falou com o pai dela, colocou o implante no pai dela, eles vão num patamar alto ali, onde tinha o computador do Robert House, e o que eles veem é que o exército da Legião tá chegando. Porque na primeira cena, que eu esqueci de falar, o personagem vivido pelo Macaulay Culkin, ele consegue resgatar o corpo do antigo César, que estava no meio do muro, no meio daquele confronto todo, e ele vê o nome. E o nome é que... E ele pega o papel para ver o nome, só que o negócio é que o papel não tem nome. Basicamente, o último imperador falou, eu sou o último imperador, acabou. Então ali alguém vai ter que assumir aquela coroa. E o personagem do Macaulay Culkin é o que vai matar o colega e falar, eu sou o novo César do rolê aqui e vamos invadir New Vegas. Então quando a gente fala do arco da Lucy e do Maximus, a gente teve essa convergência e isso acabou trazendo o quê? Acabou trazendo que com eles também veio a guerra. Então, por exemplo, a gente vai ter o NCR ali defendendo New Vegas e vai ter uma tropa gigantesca da Legião que vão entrar em um confronto. E tudo isso eu acho muito legal como a série representa, que ela acaba não se levando a sério no meio desse caos todo, porque tudo é representado com um ar bastante humorístico, bastante sarcástico. Tanto que quando a Lucy fala, a gente começou uma guerra, ele fala, bem-vindo aos ermos. E isso soa ainda mais engraçado, porque ao mesmo tempo que a Lucy fala isso, olha, acho que a gente começou uma guerra, o Maximus também começou uma guerra. Que é o que dá o tom do final da Irmandade do Aço. Com o comandante falando que agora ele não é mais o pacifista, ele é o destruidor e coloca na mesa um mapa com uma armadura nova ou ainda mais potente que ele planeja fazer. Lembrando que ele tinha umas bombas muito fodidas para jogar na galera. Então eu acho que a história vai tomar esse rumo com diferentes frentes de confronto e aqui com alguns detalhes em que a gente vai ter a Lucy e o Maximus nesse caminho mais da guerra, mais da questão da batalha nos ermos, e o Eugul indo em direção ao Colorado para resgatar sua esposa e sua filha. Passados os acontecimentos do episódio, acho que a gente pode falar com um pouco mais de calma, com uma avaliação geral dessa temporada. Eu não queria trazer esse tópico num vídeo à parte, porque eu acho que foge, e aqui já é interessante para a gente aproveitar o final desse ano novo da série que a gente teve agora, o que a gente pode esperar para a terceira temporada e, logicamente, comparar com a primeira, porque elas acabam tendo tons bastante diferentes, e isso bastante devido ao propósito que eu vejo, pelo menos, de cada uma. Então, como eu falei, tem que ser um pouco mais sucinto na história, e outro motivo também é porque esse episódio ele tem muito mais ação, e isso tornou ele bastante rápido de assistir para mim, particularmente, sabe? O que os outros acaba desenvolvendo bastante no diálogo, bastante no mostrar a paisagem e apresentar os grupos, aqui nós já tínhamos boa parte do que foi mostrado devidamente apresentado. Então era só colocar no tabuleiro e descer o pau. Né? Beleza. Agora, vamos começar assim com uma comparação bastante interessante, que é a questão da forma de distribuição dos episódios. E eu não digo isso nem da primeira temporada propriamente dito, mas com outras séries que a Prime distribui, e acaba fazendo também, como a série ali do Senhor dos Anéis, tal, que a gente tá vendo da Terra-média. E o que acontece é que ela mudou a forma de distribuição, porque aqui a gente teve um episódio semanal, sendo que em outras oportunidades ela lançava 3 episódios para então lançar um episódio por semana, ou às vezes lançava 2. E no meio do caminho, no meio da publicação dos episódios, chegaram a sair notícias falando assim, olha, a Prime notou uma queda na audiência de Fallout comparado com a primeira temporada. E eu acho que isso não se deve à qualidade da série, porque eu acho que a série manteve a qualidade dela, o roteiro tá legal, as gravações, efeitos, estão tudo ok pra mim dentro desse padrão, sabe? Nada diferente do que você esperaria se você viu e gostou da primeira temporada. Mas a distribuição do episódio realmente acaba pegando o telespectador de surpresa mesmo, né? Porque a gente tá vindo de um formato de série que joga tudo na nossa cara de uma vez só, os 8 episódios pra você consumir, ou que nem a Netflix fez com Stranger Things, joga 4 episódios, joga mais 2, depois mais 2, então você distribui em blocos, e a pessoa já consome, o público em geral já consome aquilo de uma única vez. Eu Em partes acho isso prejudicial, só que infelizmente a gente como um todo acostumou com esse formato de distribuição. Isso eu acho bastante ruim da gente ter acostumado com isso, porque tudo que a gente vê se torna muito descartável. Então, é isso que eu acho que também se deve à queda, né? Você tem um episódio por semana, fala, ai não, que cansaço. E eu não tô tirando meu corpo fora de jogo nesse rolê, porque teve momentos também que eu sabia que o episódio ia sair aquele dia, só que, sei lá, cheguei do trabalho, tô cansado, ou não quero ver no final de semana porque quero fazer outra coisa. Falo, ah não, depois eu vejo. E numa dessa de depois eu vejo, se você tem um pouco menos de compromisso com a produção, você acaba deixando de ver realmente. Então acho que é uma coisa que para a próxima temporada, talvez a Prime Video tenha uma política diferente, tente adequar mais ao que o público realmente busca, e mesmo sendo prejudicial, talvez para o ritmo da série, mas para manter a audiência, ela volte naquele formato de lançar de 1 a 3 episódios na primeira vez, para engatar mais a história e já trazer ali os episódios fracionados. Então, assim, isso, vozes da minha cabeça, tá? Porque é uma coisa meio lógica. Se ela não gostou de como o episódio foi distribuído agora e achou que deu uma perda de público, pelo menos na estreia e na semana seguinte, a tendência é que ela mude para uma outra estratégia. E a outra estratégia é realmente lançar mais episódios. Se ela insistir nesse formato, eu ia gostar? Pô, ia. Ainda ia achar um pouco cansativo, mas eu acho que eu ia gostar da mesma forma. Mas, ok. Agora, vamos falar, fazer uma comparação aí da primeira com a segunda temporada que eu falei que ia fazer, que ambas têm seus próprios tons. Isso eu achei bem interessante. A segunda temporada, comparada de forma geral com a primeira, ela é um pouco mais arrastada. Mas eu acho que isso muito se deve à intenção de cada uma, porque a primeira, ela quer o quê? A primeira, você não conhece a Lucy, você não conhece o Hank, você não conhece o Necrótico, e ali você tem que desenvolver esses personagens, você tem que desenvolver o ambiente, o mundo de Fallout. Só que a primeira temporada, ela acaba não apresentando tantos grupos e focando mais nesses personagens. Então esses personagens acabam tendo um destaque sobre o mundo ou as suas ações sobre aquele mundo. Então você tem mais momentos de ação, você tem mais momentos de encontro com criaturas, você tem mais conflitos ali. Já a segunda temporada, eu achei que ela vai muito numa vibe de querer apresentar mais o mundo, as outras organizações. Ah, a Legião é essa aqui, a NCR é esse aqui, o Robert House é esse fulano aqui que fez isso, isso, isso. Vamos completar o passado e fechar o passado do Cooper Howard. Que é uma coisa que eles realmente tinham que fechar, né? Não dá pra você estender isso e dar continuidade na história dos personagens ou de outros que ainda podem aparecer. Então, essa segunda temporada, ela serviu para destacar muito mais o universo de Fallout como um todo do que os personagens em si. Logicamente, eles tiveram as suas evoluções. A Lucy, eu achei que ela teve um crescimento bom nos 3 últimos episódios ali, deixou de ser meia songamonga, virou uma pessoa que sabe viver melhor nos ermos, entendeu o conceito das suas ações, e inclusive, né, aquele final que eu comentei, em que ela e o Maximus estão de mão dada, olhando e ela falando, comecei uma guerra e ele, bem-vindo aos ermos. Então, basicamente, ali é um barril de pólvora. E essa segunda temporada serviu para mostrar isso, abordar a questão de poder, de quem está no controle, de quem está buscando esse controle. Muitos subtextos que estão no universo de Fallout como um todo, que eu acho que foram muito bem trabalhados. Então, olha, gostei demais. Mesmo mais arrastada dessa segunda temporada. Logicamente, tem meus episódios favoritos, mas o que eu senti é que mesmo nos episódios mais arrastados, como episódio 4, a gente ainda teve uma evolução e não foi uma exceção de linguiça. Eu lembro que, acho que, não sei se foi o vídeo 4 ou o vídeo 5 aqui do canal, teve um comentário que me chamou a atenção, porque falou, ah, eles não estão apresentando Enclave, não estão apresentando NCR, não estão apresentando muitas organizações que fazem parte e são importantes dentro do contexto de Fallout. E uma coisa que eu pensei quando eu vi esse comentário é justamente o que a série está fazendo, né? Ela está colocando isso aos poucos. Então, quem é o Robert House? Qual a importância dele? Qual é o papel da Nova República da Califórnia? quem são esses soldados, qual a força deles. E eu achei que essa temporada trouxe isso de forma bastante competente, o que pode dar um pontapé muito bom para a terceira temporada de você ter isso mesclado. Eu não acho que a terceira vá seguir 880. Eu não acho que ela vai voltar no, naquela pegada da primeira, de focar no personagem, muito na ação, ou nem vai ficar muito numa explanação do universo de Fallout, que nem foi a segunda temporada. Eu acho que a gente vai ter uma mescla que vai trazer essa dinâmica em conjunto e de forma bastante orgânica. Porque aqui a gente já não tem mais tantos núcleos individualizados. A gente vai ver, né, pelo final, o confronto da Legião com o exército de da Nova Califórnia. A gente vai ver muito possivelmente o experimento dos bunkers. E essa parte do experimento dos bunkers, eu acho que traz uma parte mais visceral, mais cruel de Fallout, que vai ser bem interessante de ver como que isso vai ser explorado. E uma coisa que eu acho legal de comentar aqui é como que a série, mesmo imersa nesse caos, nessa destruição desgraçada, ainda ela consegue manter um tom de humor a partir do sarcasmo e trazer os subtextos que ela coloca de uma forma, digamos que leve e bastante direta, sabe? De uma forma que você dá risada com aquilo. Mesmo que seja com um pouco de desespero, você consegue dar risada com Fallout. E eu acho isso muito bom, muito bom. É uma série que me dá bastante prazer de assistir e de ver como que está sendo a representação desse universo. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fechando esse ciclo da cobertura da segunda temporada de Fallout, vamos ver a terceira aí, lembrando que em 2026, né, acho que teremos a última temporada de The Witcher, e também teremos análise episódio por episódio de The Witcher, igual a esse episódio que você está assistindo, os outros 7 também estão aqui no YouTube e estão no Spotify. Então, além de assistir, caso você queira escutar os nossos podcasts, vê lá no Spotify ou Megascope, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E na descrição, vocês encontram o link para as nossas outras redes sociais, bem como para o nosso site, www.megascopio.com.br. E nos comentários, falei o que você achou da segunda temporada de Fallout, se você gostou, qual é o seu personagem favorito, se deixou a desejar alguma apresentação, o que mais você acha que eles poderiam ter adicionado. Essa troca de ideias é sempre bastante interessante e eu vou responder os comentários aqui à medida que vocês forem colocando, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. E eu já falei, mas me deu um branco agora, enfim. Ativem o sininho, dê joinha no vídeo, que ajuda na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.